Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista e escritor carioca Felipe Pena. Agora uma provocação. Felipe Pena, em Geração Sub-Zero, classifica boa parte dos autores contemporâneos como chatos, herméticos e bestas, né? Parece que uma matéria no Prosa e Verso saiu, né? Com essa sua colocação. Então eu pergunto, você se considera um deles ou uma exceção?
Nem uma coisa nem outra, né? Eu, às vezes, sou muito chato. Eu tenho alguns livros acadêmicos publicados que eu detesto, tenho até vergonha deles. Eu não quero nem que eles sejam reeditados ou lidos. Eu falo mesmo, não leiam, por favor. As adaptações das minhas teses de mestrado e doutorado são um horror. São horríveis, né? Agora, eu já em 2004, 2005, eu tentei fazer um livro, que é o Teoria do Jornalismo, que você mencionou, que é um livro acadêmico para estudantes de primeiro período, que é escrito em primeira pessoa. É um livro acadêmico que eu queria ter tido quando eu fui estudante em primeiro período, que vai trazer as teorias de uma forma clara, pelo menos essa é a minha ambição, a minha pretensão, de uma forma explicativa, clara, que faça o aluno refletir sobre aqueles conteúdos através de uma linguagem acessível. Porque é isso que eu defendo também para o discurso literário. Sobre essa colocação, sobre essa dos herméticos, já expliquei,
falou,
né? Dos chatos também, e bestas, no sentido de que muitas vezes os autores se acham a reencarnação de James Joyce, acham que vão reinventar a linguagem a cada frase. Isso é muito prejudicial, isso afasta o leitor, né? Isso também é uma postura elitista. Deixe um pouco a linguagem em paz e vamos contar uma história. Afinal, não é disso que trata a literatura, né? De se contar uma história, não é disso que estamos falando, né? A Ilíada, a Odisseia, não são nossas primeiras crônicas de guerra, né? Não contavam uma história com qualquer que fosse a linguagem. Então eu vou questionando um pouco isso e questionando também as reclamações de autores de que não venda, de que não se lê nesse país. Ora, não se lê porque também não se produz a literatura que seja acessível. Não é só o preço do livro que afasta o leitor. A gente precisa abordar esses temas também. E eu ainda acho também, professora, que há uma tendência a se seguir nessa literatura contemporânea preceitos que vêm ainda dos formalistas russos, né, de 100 anos atrás. A gente ainda é influenciado por Shklovsky, por Jacobson, por esses autores que são estudados na academia. E daí o meia-culpa do Todorov ser tão importante, e por isso ser epígrafe do livro, né? O Tsevan Todorov, o teórico búlgaro, que é herdeiro dos formalistas russos, é o primeiro a dizer nesse livro, A Literatura em Perigo, que grande perigo da literatura é não mais participar da vida afetiva do cidadão. E é isso que eu acho que está acontecendo. Então a gente precisa resgatar isso, né, para formar leitores, principalmente num país como o Brasil.
De acordo com a ótica de Geração Sub-Zero, deveríamos ter mais Ryoki Nui no Brasil? Você sabe de quem eu estou falando?
Não sei.
Ele é o escritor brasileiro que entrou no Guinness, né? Porque escreveu mais de 1000 romances, né?
Eu não sei.
E ninguém conhece.
Eu não sei se seria a quantidade de romances, né? Mas sim a quantidade de leitores. E não só a quantidade de leitores, mas a acessibilidade. Por exemplo, um dos autores da Geração Sub-Zero é o André Vianco, que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. E poucas vezes é citado na imprensa. Eu não sei se a senhora conhecia.
É de nome, né?
É, sim, poucas pessoas conhecem, né? Uhum. O Juva Batella, que abre a antologia, é um autor que tem 7 ou 8 livros publicados, mora em Portugal, escreve fábulas maravilhosas, né? E é muito pouco comentado no país. Um dos seus livros, né? Um dos seus primeiros livros, chama-se O Verso da Língua, é um livro em que os personagens são as figuras da língua portuguesa. Então, o advérbio de igualdade é um comunista de carteirinha, o de superioridade é um grande fascista, e o ponto final é sequestrado e o romance não consegue acabar. Então, é muito interessante, porque é lúdico, né? Você vai falando uma fábula sobre a própria língua portuguesa. É genial, mas é muito pouco citado. Então, acho que a gente tem que dar valor a essas pessoas que escrevem simples, mas com propriedade.
Bom, nós temos aqui em Taguatinga uma escritora, Lucy Watanabe, que já vendeu mais de 1 milhão de livros.
E então, também é muito pouco conhecida.
No campo da literatura juvenil, isso não é difícil, não. Muitos escritores já passaram essa barreira, né?
Eu pergunto, mas a gente tem que ultrapassar não só na literatura juvenil, né? A gente tem que ir além.
Em a Geração Sub-Zero, parece haver uma relação, né, entre a literatura de entretenimento e a popularidade da obra, literatura popular. Eu pergunto, qual é a relação que você vê entre a literatura de entretenimento e as vendas
do livro? O problema é essa palavra, né? O entretenimento, ele é um termo pejorativo na literatura. Ele é tratado com um certo prejuízo. Quando, na verdade, em literatura, entretenimento não é passatempo. É sedução pela palavra. É a capacidade que o escritor tem de envolver o leitor, de fazê-lo virar a página. Isso parece que é pouco valorizado. Parece que na literatura nacional, ser lido é um pecado mortal, quando deveria ser a primeira condição do escritor. A gente escreve para ser lido, o que deveria ser óbvio, mas não é. Muitos autores só escrevem para serem estudados.
Entretenimento é um conceito bem relativo, né?
Sim.
As pessoas se entretêm de maneira diferente, não é verdade?
Sim, mas na literatura ele me parece que é aplicado dessa forma preconceituosa.
A partir do enfoque da universidade, né?
Sim,
sobretudo.
Exatamente.
Né? Mas no caso, por exemplo, se o livro Geração Sub-Zero vender pouco, significa que seu conteúdo não é de entretenimento?
Não, não significa isso. Eu não sei, eu não tenho acesso ainda ao número de vendas, mas não é o número de vendas que define se o livro entretém ou não. É a relação com o leitor. Né? O leitor pode emprestar, pode ler na livraria, pode ler na biblioteca. Né? O leitor é o verdadeiro autor do livro. Né? O nome dele é que devia vir na capa. É o leitor que manda no livro, que faz a releitura. Então isso depende muito, varia.
Felipe Pena anuncia um livro sobre psicanálise, não é verdade?
Na verdade, todos os meus 3 romances, eles tratam de psicanálise, porque o personagem principal é um psicanalista. O Marido Perfeito Mora ao Lado, por exemplo, tem esse título que parece autoajuda, mas não é, como eu já disse. Cada capítulo é um conceito da psicanálise. Então um capítulo é obsessão, outro é libido e assim por diante, porque o personagem principal é o diretor da Faculdade de Psicologia, que investiga um crime, e paralelamente eu tenho um casal que está em DR sendo atendida pelos alunos de psicologia de uma faculdade, e cada um desses alunos tem uma opinião diferente sobre o problema daquele casal, e aí que vira uma comédia romântica. E por que cada um tem uma opinião? Porque cada um tem uma conceituação da psicanálise. Um é freudiano, outro é lacaniano, outro é ferenczeano, que é o que a gente sabe que acontece muito na psicanálise. Né? Essas divergências de teorias, divergências de correntes de pensamento, o que é muito rico, mas o que também pode causar alguns problemas na abordagem de certas circunstâncias, de certos problemas. Né? Então eu vou brincando um pouco com isso para tentar fazer um romance que seja lúdico também. Eu acho que também é um pouco do que se pode fazer com a ficção, é que ela fale da realidade e também faça com que o leitor elucide algumas das questões sobre sua própria vida ou sobre essa vida que acontece em torno dele. Então a psicanálise ela tá sempre presente nos meus romances nessa tentativa. Está no Marido Perfeito Mora ao Lado, está no Fábrica de Diplomas e está também no último que eu lancei, que é o Verso do Cartão de Embarque, porque os 3 formam uma trilogia, né, onde o personagem principal, que é o Antônio Pastoriza, esse psicanalista, participa dos 3 romances.
No momento, tem alguma obra em elaboração?
Estou escrevendo, agora que eu terminei essa trilogia, estou escrevendo um romance histórico que vai começar no final da Segunda Guerra Mundial e vem até os dias atuais, tratando também de uma história de amor.
Bom, então sucesso aí para seu projeto. Deve ser, ele está ainda em elaboração, não é? E vai se passar no Brasil ou não?
Vai se passar parte na Europa e parte no Brasil.
Parte no Brasil. Muito obrigada, então, Felipe Pena.
Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço para você e para os seus ouvintes.
Acabamos de conversar com o jornalista, escritor, professor carioca Felipe Pena, organizador do livro Geração Sub-Zero. 20 autores congelados pela crítica, mas adorados pelos leitores. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.